Como último convidado dessas duas mesas, Geraldo Iglesias, Regional Latino-Americana UITA. A UITA, da UITA. Eu só também, antes que você fale, informo que eu fui conferir para ver, porque às vezes sabe, né? Os boatos circulam. E havia um boato de que a TV Senado não ia transmitir nessa audiência por pressão de fora para dentro. Eu digo sobre a minha presidência, não. E acredito também do presidente Renan Calheiros, também não. E confirmamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo, desde o início, pela TV Senado, no canal digital 51.2, bem como na internet, por meio do portal E-Cidadania. Democracia com imprensa livre e vai ser reproduzida consequentemente depois. Geraldo, por favor.
Bom dia, companheiras e companheiros. Cumprimento o senador Paulo Paim, em seu nome, os demais integrantes da mesa. Eu quero cumprimentar também o CIU, quero cumprimentar a Contrato pela organização desta atividade aqui em Brasília, em São Paulo. Quero cumprimentar também a Contrax por todo o apoio e a solidariedade. Faz muitos anos que a UITA conhece o senador Paulo Paim. E no ano 1979, em plena ditadura militar, a UITA fez talvez uma das primeiras atividades internacionais sindicais neste país. Foi em Porto Alegre, no mês de setembro, e eu me lembro que um dirigente metalúrgico participou de nossa conferência, e era Paulo Paim. E eu não quero falar muito das parcerias e das coisas que temos construído com o senador, porque, como o Moacir falou muito bem, a gente ficaria aqui todo dia e talvez toda semana. Mas eu quero dizer que, em relação ao McDonald's, o senador Paulo Paim trabalhou muito na construção da NR36, que é a norma regulamentadora do processamento de carnes, onde, nos frigoríficos deste país, trabalhadoras e trabalhadores são massacrados. E essa NR36 foi uma construção desde os sindicatos, com uma parceria deste senador, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. E o ano passado, pela primeira vez na história da Argentina e do Brasil, o Ministério Público do Trabalho do Brasil, querido senador, assinou um convênio de cooperação com o Ministério de Trabalho da Argentina e o Ministério de Trabalho do Brasil para trabalhar contra o tráfico de pessoas e contra a dignificação das condições de trabalho nos frigoríficos. E eu acho, senador, eu acho, companheiros e companheiros, que aí nós temos um espaço para trabalhar também entre Argentina e Brasil, entre os Ministérios de Trabalho e o Ministério Público do Brasil, na dignificação do trabalho em McDonald's. Então, eu quero parabenizar o senador e dizer que são muitos anos de luta. A gente não vai dizer quanto, mas são muitos.
Eu posso dizer?
Pode.
15 de março de 50. 65 aninho. E estou querendo chegar ao 100, viu? Vocês têm que me ajudar, que a luta anima a gente a viver mais.
O senador, a maioria das organizações aqui sindical do mundo que estão presentes são filiadas à UITA. Aqui nós temos dois companheiros da Secretaria-Geral da UITA em Genebra, o companheiro Máximo, o companheiro Emílio, e nós temos o companheiro Jara, que é o nosso secretário-geral da Alemanha, o nosso secretário regional para a Europa. E o CIU, é uma organização filiada à UITA. E a UITA abraçou com muito entusiasmo, com muita dignidade, com muita garra, a luta do CEIU. E o CEIU se aproveitou-se da capacidade instalada da UITA de mais de 30, 40 anos de luta pela dignificação do trabalho em McDonald's. E aqui se falou muito de outros tempos e destes tempos, e que se está falando de neoliberalismo. E eu quero lembrar aqui o que se dizia nos anos 90. O mundo se salva salvando as empresas, afirmavam Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Augusto Pinochet. Os gurus neoliberais repetiram essa ladainha como papagaios. As plataformas da mídia amplificaram essas vozes por todos os cantos do mundo. O planeta foi, então, transformado em um grande estábulo, onde as empresas eram colocadas para engordar. E como hienas, comeram tudo. Leis, natureza, ideologias, valores morais e éticos. Engoliram o conceito de cidadão e os próprios cidadãos. A lógica era tratar bem o capital, pisando em tudo que não fosse lucrativo. Essas companhias engordaram muito, sem jamais gerar emprego. Aliás, foi ainda pior. O índice de desemprego cresceram e cresceram em todo o mundo. Surgia uma nova lógica imperante, que se espalhou rapidamente, chegando ao ponto de, em vários países, criar novas leis trabalhistas que, com a desculpa de promover mais empregos, introduziam uma série de medidas para variar as demissões. Em pouco tempo, os trabalhadores e as trabalhadoras se converteram em uma peça cada vez mais prescindível nessa engrenagem de empresa global, gerando um processo de precarização do trabalho. E foi assim que o emprego tradicional, aquele com jornadas, com horários definidos e estáveis, regulamentados pela convenção coletiva ou pela legislação, passou a ser marginalizada pela empresa e marginalizada pelas empresas. Com a desregulação do emprego, junto com a produção do que se precisa no momento em que se precisa, o shut-in time, os empresários também inventaram o funcionário shut-in time, chamado somente quando houver um serviço a ser feito. O objetivo foi lhe retirar o trabalho, livrando-se o quanto antes do trabalhador e da trabalhadora, utilizando exclusivamente para uma tarefa específica. E dessa gula, dessa engorda, nasceu uma das piores feras desta nova lógica imperante, a McDonald's. E no Brasil, que tanto alardeia a sua suposta responsabilidade social e não poupa esforços publicitários para divulgar seu devoto fervor pelos jovens, a McDonald's implementou uma política de emprego shut-in time. Isto é, uma jornada móvel de trabalho violando o direito dos trabalhadores e as trabalhadoras e as leis brasileiras. De acordo com Samuel da Silva Antunes, advogado da Contrato, a jornada feliz da McDonald's perjudica o trabalhador em vários sentidos. Por um lado, o trabalhador permanece muito mais tempo à disposição da empresa do que as 8 horas estipuladas por lei. Isto lhe impedia realizar qualquer outro tipo de atividade, já que em uma mesma semana o trabalhador ou trabalhadora poderia ser escalado para diferentes horários, tanto de entrada como de saída. Além disso, se o trabalhador chegasse ao local e não houvesse afazeres suficientes, teria que esperar a ser chamado. O sistema McDonald's incluía outra genialidade. Estabelecida o pagamento de acordo com o cômputo de horas trabalhadas, a tal ponto que muitos funcionários não chegavam a receber nem sequer o salário mínimo nacional. Agora, no Brasil, a McDonald's tem que ajustar-se à lei ou pagar fortes multas. Apesar de todas as tentativas para acabarem com os sindicatos, nascidas de personagens como a tal senhora Thatcher, o tal senhor Reagan e até o mesmo o tal ditador Pinochet, águas profundas ainda se movem nesta sociedade, mesmo que pretendam nos convencer de que a felicidade se compra em caixinhas. A luta sindical mundial está dando um basta a essa história de McLanche feliz, onde hambúrgueres e os direitos dos trabalhadoras e das trabalhadoras são fritos no mesmo óleo rançoso. Obrigado.
Esse foi Geraldo Iglesias, que representa aqui a UITA, Regional Latino-Americana, que dá um depoimento contundente em relação ao trabalho na McDonald's. Eu, como é de praxe nessa comissão, vamos dar voz a três indicados do plenário, depois vamos às considerações finais de 3 minutos de cada convidado. Nós temos aqui uma lista de pessoas que gostariam de se pronunciar do plenário. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí vocês que decidem. Agora é 1 hora da tarde, 12h56. Aqui diz os primeiros três. Aí não sei como é que fica o almoço de cada um. Eu até comi uma barrinha que eles devem ter visto. Agora vocês, eu sei que não. Como? Que vídeo? Então vamos... O que estão propondo aqui na mesa, se alguém sugere, que pelo menos 2 minutos para cada um para fazer uma saudação. 2 minutos, uma saudação. E são todos convidados internacionais. Eu fico aqui tranquilamente.
Senador Paí, seria 2 palavrinhas só.
Mas você já usou a palavra.
Não posso mais?
Pode sim, é brincadeira. É você, meu amigo, eu fiz uma brincadeira com ele. Pode falar assim.
Senador Paí, em função dos depoimentos, e principalmente da doutora Margarete, do Paraná, e do doutor Leonardo, eu gostaria de requerer, fazer um requerimento aqui da plateia, para que seja, que Vossa Excelência peça ao Ministério Público que instale uma força-tarefa para apurar todas essas irregularidades da McDonald's, composta, se eles permitirem, a partir dos dois. Era só isso. Agora sim.
Fica uma contribuição ao encaminhamento no final. Então vamos aqui, antes de ir para os encaminhamentos no final, vamos usar a palavra. 2 minutos para cada um. Terence, vice-trabalhador da McDonald's de Kansas City. Por favor, aperta o botão, acende a luz verde e faz a sua saudação. E pode dizer o nome, inclusive, para ficar nos anais, com a clareza da pronúncia.
It's Terence Wise.
Isto.
From Kansas City, Missouri. And I just want to keep it short. I'm honored to be here, happy to be here amongst everyone. I'm 36 years old, and I've worked in fast food for 18 years, nearly 2 decades. So I've seen what this industry has done to our families, our children, and everyone who's worked in the industry. I've watched my mother work in this industry her entire life. And even back in the States, I have her heavy on my mind as she's in the hospital now. And as far as I'm concerned, the lack of health care, the lack of benefits, and the way they treat and disrespect us in this industry has got my mom in the position she's in now. I think we deserve rights. Our sisters here in Brazil and across this country and across the world deserve to be safe at work, deserve to be safe from hazardous conditions. My brother, Benedicto, from Philippines, he deserves respect. My brother, Lucas, from right here in Brazil, he deserves the right to form a union without retaliation. He does. And regardless of whatever we call ourselves, the different names of our organizations, SEIU, CUCH, Centros, whatever we call ourselves, we must stay together and be united to defeat this ugly thing that's taking place in our world. Thank you, Senator Palm, for this meeting and this session. Stay
Muito
united.
Bem. Muito bem, ficou em 1 minuto e meio, viu só? Objetivo, deu o recado. Olha, se todos ficarem em 1 minuto e meio, vai dar certo, viu? Parabéns a Vossa Excelência, amigo. Agora, trabalhador de cuidado do filho de Tampa, na Flórida. Nadaíge Paulo Gemol Jejal Oltz. Pronuncia, por favor, o nome na hora de falar.
Oh, yes, Nadaíge. Thank you very much, Senator. And to the federal. I child care since I have been off for 4 to 2 years at my current.
Aperta e acende a luz verde.
Thank you. When I hear about McDonald's workers and how low pay and poor working conditions, I hear my own story. The advancement of a nation is the advancement of its people. Now at this time, I am blessed to address you. Many have died, and many more are in the stages of dying due to poverty. Large corporations like McDonald's have committed wage crimes to its workforce, and many more nations have caused much suffering, all within the sicknesses of poverty. You are putting a spotlight on McDonald's actions with a hearing before the world, and I thank you for doing what is just for the people of Brazil. I spend each day 14 to 7 with 14 kids, 7 to 8 years old, teaching them their timetables, helping them with homework, helping them in their reading. I spend time with them at least 30 to 45 minutes outside in the hot 92 degrees weather in the state of Florida, and being told by my employer that I am not allowed to eat. I am told to stand all day while I care for them and love them. I'm responsible not only for their safety, but also for their mental well-being. And I am homeless as an employed citizen. Thank you.
Muito bem, muito bem. Ficou exatamente nos 2 minutos. Por favor, Linda, trabalhadora do McDonald's na França.
Bonjour à tous.
Pode dizer o nome completo.